com a gente aqui na CBN, o presidente da Câmara, Ulisses Maia. Presidente, seja muito bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Muito obrigado, Ronaldo. Boa tarde a você, a toda a equipe aqui da rádio e aos ouvintes também da CBN.
Presidente, 2013 foi um ano que o senhor reassumiu, né, seu posto na Câmara, depois de ter deixado o Legislativo no ano 2000, né, voltando à Câmara e voltando na presidência. Mudou muita coisa daquele primeiro mandato para esse?
Olha, Ronaldo, mudou a forma de divulgação dos atos, né? Naquela época não tinha tanta publicidade, publicidade não seria a palavra correta, mas tanta divulgação das informações da Câmara, era mais fechada aquele circuito de vereadores, assessores, prefeitura, e hoje não. Hoje as sessões da Câmara são acompanhadas pela imprensa, nós temos a rede social, as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, as ferramentas de divulgação e de transparência dos atos que são exigidas hoje é diferente daquela época, né? Então, eu acho que isso é uma diferença muito positiva, por sinal, né? Porque a gente tem que cada vez mais ter transparência, cada vez mais ter informação dos atos, cada vez mais ter divulgação dentro dessa linha. E nesse primeiro ano, nós conseguimos, coisa que não aconteceu naquele período, é ter uma independência em relação ao executivo. Né? Por mais que seja difícil, né, nós conseguimos, e se nós olharmos 2013, praticamente em duas ou três votações, né, polêmicas, como é o caso do IPTU, né, da própria Feira da Aviação, que deu uma polêmica, exceto esses dois casos, os demais projetos todos foram de forma consensual, né, porque nós provocamos o debate, né? Nós provocamos o diálogo e enfrentamos divergências com o executivo de forma consensual, né? Ou seja, o prefeito ia lá e vetava o projeto da Câmara, derrubamos o veto por 15, várias e várias vezes, né, derrubamos o veto do prefeito por 15 votos, né? Não aprovamos projetos do executivo com a posição dos 15 vereadores, né? Ou fizemos algumas ações também pelos 15 vereadores. Então nós conseguimos essa postura de independência, mas coletiva, né? Para não ser uma questão partidária. Ah, tem 5, 6 ou 4 ou 3 fazendo oposição. Não. A Câmara ela é independente. Se tiver que ser necessário fazer um enfrentamento, não é que nós estamos rompendo nem brigando com o Executivo. Nós estamos pensando diferente. E essa é a razão de existir da Câmara Municipal, né? Porque uma Câmara apenas para dizer sim a tudo que o Executivo manda para lá, que é a Câmara que vai apenas dizer amém, e qual a utilidade que ela tem para a cidade? Nenhuma. Então é melhor que não existisse Câmara, né? Então a gente tem que fazer esses enfrentamentos, mas de forma construtiva, né? Não é período de eleição, não é período de campanha. Quer dizer, há um assunto, né, em debate, nós vamos, nos manifestamos e a manifestação da Câmara pode, eventualmente, ser contra o Executivo. Isso faz parte do processo democrático.
Bom, isso trouxe para a Câmara, como você mesmo disse, uma relação diferente com o Executivo e com a própria sociedade, né, por conta dessa nova postura. Agora, também trouxe para você, em algum momento, algum desconforto político, porque você foi eleito como vereador pelo partido do prefeito, Roberto Pupim, pelo PP, e deixou o partido no ano passado para um outro grupo político novo que está sendo formado. E daí?
Não, com certeza, em várias situações aconteceram desconforto, porque você contestar, né, ou você ter uma opinião diferente do Executivo não era algo acostumado a ser na Câmara. Então, ninguém estava acostumado com isso. Ficamos esses 8 anos, o Silvio Barros, em 8 anos de mandato, né, não teve nenhuma dificuldade em relacionamento com a Câmara. Né? E começou o primeiro ano do prefeito Pupim, a Câmara, nessa postura independente, começou a ter várias votações divergentes. Isso um desconforto, evidentemente, que gera. Né? Mas eu sempre fui muito claro nas minhas posições, Ronaldo. Eu vou ficar sempre a favor do interesse da maior parte da população. Né? Não é que a gente tenha uma bola de cristal. Ah, como é que você sabe que a população deseja isso? Claro que dá para saber. né? Você conversa, você faz o debate, você usa a rede social, você tem a imprensa, você tem uma noção do que as pessoas pretendem. E eu fico com a maioria da população. Isso, desde antes de ser presidente, eu deixei bem claro. Eu vou manter minha postura ao lado da população. E isso farei até o último dia do meu mandato. A saída do partido, do PP, indo para o Solidariedade, acaba um pouco com esse desconforto, né, de estar no mesmo partido que o prefeito e às vezes discordar do prefeito em posições, né? Não estou brigando com ele, né? Não estou enfrentando o prefeito, nós estamos discutindo propostas diferentes, né? Ele com a visão dele e eu com a minha visão, que muitas vezes pode ser diferente. Então agora no Solidariedade a gente tem uma independência maior e evita, né, esses constrangimentos aí, de ter que em várias ocasiões nos manifestar contrariamente à prefeitura, né? Até abrir CPI, como fizemos o transporte coletivo, anunciei a da saúde, né? Ela ainda não está criada, mas é a intenção montar agora, em fevereiro, a CPI da saúde. Ah, é contra o prefeito? É contra o secretário Nardi? Não, é a favor da saúde pública. Né? Então, acho que é essa mentalidade que a gente precisa de mudar e que chocou muito o executivo em 2013. Mas chocou os secretários, o secretário, bom, agora você é oposição, Ulisses? Não, não sou oposição. Eu continuo a mesma pessoa, eu só estou defendendo um ponto de vista diferente do executivo. Né? Então, isso aí que a gente tem mais liberdade para continuar trabalhando com essa independência.
Bom, é claro que quando você deixou o PP para ir para o Solidariedade, ali também tem uma estratégia política pessoal. Mas, já, embora seja primeiro ano só da presidência, tenha mais um ano inteiro à frente da Câmara, já começa a ver aquele tipo de buchicho. Ah, quando terminar o mandato, Ulisses não se reelege porque o grupo político, digamos, o prefeito vai tentar trabalhar com outro nome. Então, a gente já começa a perceber esse tipo de buchicho. E daí, presidente?
Olha, esse é um ano que isso, evidentemente, vai aflorar muito esse discurso, né? É um ano de campanha, né? Nós temos as eleições para deputado estadual, deputado federal, onde várias pessoas de Maringá estarão envolvidas. Eu, honestamente falando, eu não estou muito preocupado com isso. A minha preocupação, Ronaldo, é conduzir esse mandato agora de presidente até o dia 31 de dezembro de 2014, de forma a eu andar na cidade com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, poder vir aqui num programa como o seu, conversar o assunto que você quiser, sem nenhum constrangimento, eu não ter que esconder de ninguém, eu não ter que ficar passar vergonha. Eu quero manter essa minha postura. Se isso custar eu perder a presidência no final do ano, para mim não há problema nenhum, porque eu vou continuar sendo vereador, aí eu vou ter mais 2 anos como vereador, mantendo a minha postura de independência, entendeu? Contestando quando eu devo contestar. Então, para ser reeleito presidente, eventualmente ser presidente no final do ano, tiver que o preço disso se aliar ao executivo, eu prefiro desistir de ser candidato a presidente. Né? Não vou querer ser presidente para contestar o executivo. Né? Você entendeu? Eu quero ser presidente para manter a linha de independência. E se o preço for perder a eleição ao presidente, eu pago o preço, não há problema nenhum. Eu prefiro estar com a consciência tranquila e estar bem com a população, que é que exige, é que espera isso dos seus representantes.
De certa forma, também, a sua postura cria um desconforto se caso os vereadores optarem por eleger um outro nome, porque ficará meio que o discurso. Optamos por não ser mais independentes.
Com certeza, porque eu, evidentemente, que serei candidato a presidente da Câmara, né? Isso é uma questão mais ou menos natural. Nesse espírito da independência, né, de resgatar, como falamos, a credibilidade da Câmara, de manter os projetos de transparência, de aproximação com a população, sessões itinerantes, né, manter todas essas novidades que nós fizemos em 2013. Né? Se eventualmente não for a vontade da maioria, a gente vai ter que respeitar, mas acredito que se isso acontecer, aí nós podemos voltar a ter uma Câmara com a tal da turma do Amém, né? Que seria um grupo de vereadores a favor do prefeito. É o que eu mais combato, a favor do executivo. É o que eu mais combato. A minha presidência, mais combate é isso. Né? E para isso, nós criamos estratégias de trabalho em 2013. Né? São horas de debate entre nós, vereadores. Nós temos, por exemplo, a reunião da segunda-feira à tarde. Nós começamos às 5 horas da tarde, os 15 vereadores, e ali entre nós debatemos o planejamento da semana, os projetos.
Projetos que vão ser discutidos.
Né? Nenhum, Ronaldo, nenhum projeto, isso né, vocês podem ter acompanhado ao longo desse ano, nenhum projeto foi a votação no plenário, mesmo em regime de urgência, sem que ele tivesse anteriormente discutido entre os vereadores, mesmo em urgência, porque a urgência que era acostumada na Câmara chegava 2 horas antes da sessão. Nós não colocamos nenhum projeto em regime de urgência no mesmo dia que ele chegou do Executivo. Nenhum projeto. No mínimo, ele tinha que vir um dia antes da sessão para que a gente distribuísse cópia para todos os vereadores e, de preferência, ele tinha que chegar na segunda, porque daí na reunião de segunda a gente debatia aquele projeto. Né? Aí se for um projeto com dúvida, a gente traz o secretário, quantos secretários foram lá na reunião dos 15 vereadores, para explicar. Porque depois que o vereador tiver conhecimento do projeto e ele saber exatamente aquilo a que se refere, ele vai ter mais tranquilidade para dizer sim ou não. Né? O que não dá é para eventualmente o vereador aprovar um projeto sem ter amplo conhecimento. E isso era comum, coisa que esse mandato nós não tivemos.
Então, essa é uma mudança importante, né, de discutir com todos. Mas, nesse sentido, presidente Ulisses Maia, nós tivemos, por exemplo, a votação do projeto do IPTU. E já nesse caso, a gente ouviu bochichos que a aprovação já aconteceu tendo aquele tipo de reunião paralela ali com uma meia dúzia, com 8 vereadores, para combinar os votos. E isso não vinha acontecendo. Então foi agora, no finalzinho
final do ano.
E nós recebemos inclusive o vereador Humberto Henrique na última semana de dezembro, e ele falava, olha, me preocupa que no finalzinho de dezembro a gente sentiu uma mudançazinha ali no clima, e eu acho que 2014 a gente pode perder essa coisa mais de se conversar, de se discutir, essa coisa da independência. Por mais que haja, às vezes, o desejo da presidência de manter essa independência, ela me parece que começa a se perder por a formação de um grupo fiel ao prefeito.
Isso tem razão, concordo muito com o vereador Humberto Henrique. O que acontece, essa situação foi no finalzinho do ano, né? Onde houve um distanciamento grande dos demais vereadores foi em relação ao IPTU. Né? Eu, enquanto presidente, a imprensa se recorda, fizemos um trabalho intenso de divulgação do projeto IPTU. Né? Ninguém pode dizer que não sabia que ia aumentar o IPTU, porque a imprensa divulgou...
Acho que teve gente que não acreditou que ia chegar a 60% do aumento.
Mas que a imprensa divulgou várias e várias vezes, né? Fruto de reuniões que fizemos lá na Câmara. Instituímos comissão de servidores para esmiuçar o projeto e chegar a essa conclusão. Fizemos audiência pública, fizemos tudo que podíamos, né, para mostrar que ia chegar esse aumento exagerado que aconteceu. Né? Mas, naquela ocasião, 8 vereadores decidiram votar com o Executivo. O que me dá um pouco mais de tranquilidade, e que eu uso bastante isso em relação aos vereadores, para que eles nunca esqueçam o resultado das eleições de 2012, quando a Câmara teve uma renovação muito grande, né? E vereadores que estavam muito aliados ao Executivo, né, tiveram um resultado na campanha, às vezes até pífio, né, que eles não esperavam. Então eu trabalho muito, olha gente, vocês se recordam, a independência é o que o cidadão deseja. Se fechar um grupo para votar tudo que o prefeito deseja, esse grupo com certeza não terá sucesso na próxima eleição municipal. E o vereador, em tese, todos que estão lá vão disputar a reeleição. Então, também, por outro lado, nós tentamos trabalhar no sentido disso. E outra coisa, Ronaldo, como eu falei, as informações, a transparência, a divulgação é muito grande. Né? Você veja, quem votou a favor do IPTU está sofrendo um bocado, né? Porque você vê aí a rede social, é na rua, é andando. Então, será que vale a pena pagar esse preço? Né? Quer dizer, votar... Ah, vou votar porque o Executivo pediu, mas... lá na rua está todo mundo contra, né? Então eu acho que o vereador precisa de verificar essa diferença, porque senão nós vamos chegar em 2016, na próxima eleição, e vai voltar a repetir o que aconteceu em 2012, quer dizer, aquela limpa que deu na Câmara.
É, e no caso específico, por exemplo, do IPTU, eu acho que o Executivo trabalhou muito bem essa questão no sentido de trazer essa comunicação de que não, seriam apenas alguns casos pontuais que teriam um aumento mais severo, ou seja, de 50% até 60%. Mas hoje o cidadão que recebeu o IPTU nesse mês de janeiro está percebendo que o IPTU dele, que custava R$500, foi para 700, foi para 800, que custava 150, agora está 220, 230. Então o cidadão está percebendo isso. E talvez esses vereadores não pararam para pensar de maneira clara naqueles detalhes técnicos que foram trabalhados, inclusive, por esse grupo de funcionários da própria Câmara, que esmiuçaram, né, o projeto do IPTU.
É, e lá estava muito claro, nós provamos naquela ocasião que aconteceu o que aconteceu, porque a questão de se estabelecer valores é matemática, né? Então, por exemplo, estava lá na Câmara a nova planta genérica, da atualização da planta genérica, por metro quadrado de rua. Né? Se está lá um edifício lá na Avenida Tiradentes, entre a Anel Martins, entre a Parigô de Souza e a Paraná, por exemplo, naquele trecho o metro quadrado custava R$10. Na nova votação da Câmara vai para 15. Matematicamente você está mostrando que vai aumentar 50% do IPTU. É uma questão matemática, não tinha dúvida, né? Então a prefeitura insistia no argumento que é um argumento que tem que se considerar, que é a defasagem da planta genérica. Realmente ela está defasada. Sim, sim. Qualquer cidadão que pegar o seu IPTU aí em casa, pega quem estiver nos ouvindo e olha a base de cálculo, né, que até está ampliada, aquela base de cálculo soma 40% sobre aquele valor, vai ser o valor venal do imóvel. Né? Todos vão perceber que está muito abaixo do valor de mercado, né? Mas muito abaixo. Então a prefeitura alega isso. Não, mas está muito abaixo do valor de mercado. Nós entendemos que está, mas não precisava ter feito em um ano só, né? Então nossa justificativa é que essa atualização pudesse ocorrer, assim, nesse ano 10%, no outro ano mais 10%, gradativamente. Porque se ficou 12, 13, 14 anos sem corrigir, não dá para corrigir tudo de uma vez, né? Então, isso aí ficou muito claro naquela ocasião. Eu penso que os vereadores que votaram a favor desse aumento, hoje eles estão sentindo a reação da população, porque você não tem como não ter a reação da população, né? Até mesmo pela rede social hoje, é a cobrança diária, mas diária mesmo as pessoas vêm cobrar, não só em relação ao IPTU, como em relação a todos os demais serviços públicos. As pessoas estão vendo, elas estão acompanhando, elas estão fotografando bueiro entupido, bueiro sem tampa e mandando para a rede social. Então hoje o cidadão tem um caminho a mais para poder reivindicar.
E faz a pressão, né?
Faz e deve fazer, porque enquanto vereadores, aliás, nós, os vereadores, o que nós somos? Os representantes da população. Né? O representante para quê? Né? Para defender a população lá na Câmara. Né? Se uma comunidade está reclamando que no bairro está faltando ponto de ônibus, por exemplo, é função do vereador cobrar isso. Né? Ah, mas não é função do vereador. O vereador é fazer leis e fiscalizar. É fazer leis, é fiscalizar e é cobrar serviços públicos para a cidade como um todo.
Esse é um aspecto importante, né? O cidadão que reclama agora tem a oportunidade de reclamar. Isso mudou também bastante a postura dos próprios vereadores, né? Você, por exemplo, é um parlamentar que tem utilizado bastante as redes sociais para se comunicar com os eleitores e às vezes até para cobrar o executivo.
Com certeza. Por exemplo, vamos dar um exemplo da água com gosto de barro que aconteceu no final do ano. Né? Eu recebi mas muitas mensagens e reclamações via rede social, né, que a água estava com gosto de barro. Quer dizer, alguma coisa tinha. Porque se você ouve uma pessoa, duas, mas se várias começam a reclamar, né, até coloquei na rede social, olha, eu vou lá na Sanepar ver. A Sanepar estava fechada, foi dia 30 de dezembro, falei com o superintendente, ele passou a informação, eu divulguei. Ou seja, pela rede social, você recebe as denúncias, mas também é um termômetro, Ronaldo. Você sabe o que está acontecendo. Porque se um grupo de pessoas vai na mesma linha de reclamação, é porque algo está errado. E vamos lembrar aí o junho e julho de 2013, que historicamente ficará inesquecível, que são os nossos manifestos das pessoas terem ido às ruas. Saiu da onde? Saiu da rede social. Então, a rede social é um instrumento. E além do que eu fiz em 2013, você sabe que eu estou extremamente atento, principalmente ao Facebook, também ao Twitter, nós vamos ter na Câmara uma espécie de ouvidoria, só online, onde o instrumento vai ser assim. Nós já estamos desenvolvendo na Câmara. A pessoa fotografa talvez a falta do ponto de ônibus, ou um mato lá no bairro, ou um problema lá, enfim, qualquer coisa no bairro dele, ele fotografa, porque todo mundo com celular hoje tem câmera. Do celular, ele já manda para a Câmara e ali a gente distribui, ou para o vereador ou para a Prefeitura, e com o sistema de cobrança. Seria uma forma de ouvidoria que o município tem, que é 156, mas vai ser tudo através da internet e super fácil. A pessoa vai poder fazer a sua reivindicação. Agora você imagina, a partir
isso
do momento...
Isso cria também, talvez, um novo hábito de um cidadão mais ativo, né?
Exatamente. Você já imaginou, com essa possibilidade, essa ferramenta na mão da pessoa... Você imaginou quantas reclamações nós podemos receber? Quer dizer, a partir dessas reclamações, você vai direcionar para a prefeitura e começar a tomar providência, né? Por que que nós falamos da CPI da saúde? Porque é claro que falta consulta especializada, tem fila de espera para consulta especializada, fila de espera para cirurgia, né? Até para leito de UTI. No sistema, no SUS, não falta? Claro que falta, a gente vê as pessoas reclamar diariamente. Então, você quando tem uma reclamação muito uniforme, é porque há um problema, né? Qual é o problema? Vamos investigar, né? Está faltando recurso no orçamento? Se tiver, tem que priorizar a saúde. Não está faltando recurso. Então, talvez a gestão do recurso, ela pode ser mudada, né? Então, você ouve a reclamação e vai buscar uma solução e uma sugestão para o executivo.
São 4 horas e 28 minutos, a gente já está quase chegando ao repórter CBN, mas eu estou aqui com o presidente Ulisses Maia e não posso deixar de repassar, inclusive, comentários que a gente está recebendo. A Maria Alice, que é moradora lá do Zona 4, diz que pagou no ano passado R$600 de IPTU, agora veio R$1.110. Ela considera um aumento alto, né, que nem todo mundo pode pagar. Tenho aqui também essa aqui é uma pergunta do Mauro César Cassiano. Ele diz: os vereadores podem fazer uma lei para colocar de forma subterrânea os fios da fiação elétrica? Ele fala que por conta da chuva caem muitas árvores e isso sempre causa um transtorno. Aí já é uma questão bem complicada, né? Porque envolve a Copel,
pode,
né?
Não, mas poder pode, porque a rede é o município que faz. Por exemplo, né, no novo centro, toda ela a Horácio Canelo, toda ela é subterrânea, e no novo centro cívico, né, que vai ser, está já sendo edificado lá no Aeroporto Velho, lá também vai ser tudo subterrâneo. Evidentemente que é muito mais caro, mas você precisa de buscar alguma solução. Porque outra demanda que chega a todo momento é a questão das árvores, como ele comentou aí. É claro que está apontado que precisa de uma solução para as árvores de Maringá, né? Porque nós temos a qualidade de vida da cidade ser uma das mais arborizadas do Brasil, mas por contrapartida você tem que ter um planejamento para essa arborização da nossa cidade. É retirar a árvore, não é retirar, é fazer troca, enfim, né? Está mostrado um problema que precisa de uma ação.
Muito bem. Uma outra questão para a gente encerrar nossa conversa, presidente. Pensando esse ano de 2014, até que ponto as eleições, que é uma eleição para o Legislativo Estadual, também para o Legislativo Federal, né, para o Senado, e presidente e governo do Estado, até que ponto essa eleição afeta os trabalhos na Câmara?
Olha, eu penso que praticamente em nada, e também não deve afetar muito o município, porque Maringá é um município que tem esse orçamento de 1,2 bilhão, que ela toca por si só, ela não depende do governo do estado e nem do governo federal para tocar a cidade, né? Que onde, como o governo federal e o governo estadual, ele vai estar em eleição, algumas coisas ficam proibidas repassar, mas o município toca de forma normal. E nós lá na Câmara também, porque a eleição é estadual, acho que a gente tem que esquecer a eleição, trabalhar de forma normal, é o que eu pretendo fazer. Fomos eleitos vereadores para os 4 anos de mandato, vamos trabalhar os 4 anos de mandato, e aí na outra eleição municipal, aí sim, né, em 2016, vai afetar afetar um pouco o andamento dos trabalhos, mas para esse ano não.
E você não sai para deputado?
Não, não é minha intenção. O partido tem feito uma pressão para que a gente dispute a eleição esse ano, mas eu estou analisando e fui eleito presidente até o final do ano e tem mais 2 anos ainda de vereador. Eu acredito que a população espera hoje dos seus representantes é cumprir mandato. Acho que é uma coisa que não está acontecendo no Brasil e, de repente, é uma coisa boa de a gente defender, né? A manutenção da pessoa no seu cargo para o qual foi eleito.
Presidente, foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigado. Estou sempre à disposição da CBN.
Conversamos com o presidente da Câmara, Ulisses Maia.